Começa agora o Jornal Democracia no Ar.
Em Brasília, hoje é 11 de abril de 2017, terça-feira. Essa é a sua Rádio Democracia e nós vamos aos destaques do nosso programa de hoje, o Jornal Democracia no Ar. CUT chama novos protestos para 18 de abril contra a reforma trabalhista. Projeto da reforma trabalhista altera mais de 100 artigos da CLT. Nelson Jobim condena acusações sem provas contra Lula. Ricardo Berzoini, não é reforma trabalhista, é o fim da CLT. Bom dia, Leonardo Aragão.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelo Facebook do PT na Câmara.
Bom dia a você, muito carinhosamente, que está conosco pela nossa página do PT na Câmara e pela radiodemocracia.com.br. A nossa hashtag de hoje é Para Tudo 28 de Abril. Para Tudo 28 de Abril. E você vai dizendo pra gente de onde está nos vendo e nos ouvindo e também nos dando aquele bom dia para que nós possamos interagir. Lembrando que é clicar em compartilhar e convidar os amigos para assistirem o programa aqui no PT na Câmara. Clique em compartilhar e convida os amigos para assistir o programa. E vai dizendo pra gente de onde que você está nos vendo e nos ouvindo nessa manhã de terça-feira, 11 de abril de 2017. O líder do PSOL, Glauber Braga, comentou a pesquisa que apontou que mais de 240 deputados estão contra a reforma da Previdência. Para Glauber, só a mobilização é capaz de barrar o desmonte.
Gente, vitória da mobilização. Um estudo, que na verdade é uma pesquisa com deputados federais, e mais de 240 deputados já se manifestaram contra a reforma da Previdência. E sabe por que isso aconteceu? Por conta da tua mobilização. Da mobilização nos estados, nas cidades, dialogando com as famílias, no espaço de trabalho. Vamos continuar mobilizando, porque a nossa mobilização, a sua mobilização, é que vai garantir que essa reforma de Temer, que na verdade é um desmonte da Previdência Pública, não seja aprovada.
Bom dia Beto Tutu, de Águas Claras, aqui no Distrito Federal. Bom dia Tina Werneck, Rio de Janeiro, Evandro Ferreira, que está sempre conosco. E ele diz assim, bom dia BH, para tudo 28 de abril. Bom dia Celeste Leles, bom dia direto de Porto Alegre, Nestor Bender. E vamos clicando aí em compartilhar, clicando em compartilhar e convidando os amigos cada vez mais para assistirem o programa, comentando, curtindo, vamos indo. E para tudo, 28 de abril é a nossa mobilização, não é, Leonardo?
Sim, hashtag para tudo, 28 de abril. O deputado Cláudio Braga diz aí 240 deputados. Lembrem-se que há um mês e meio atrás, diziam que a oposição teria no máximo 100 votos. E desses 100 votos, já subiu para 240 deputados que já se manifestam contra a reforma. Isso significa que a mobilização, como disse o Glauber, está indo no caminho certo e ela precisa continuar. Uma das coisas que as pessoas fizeram muito ao longo desse período, Ana, de um mês para cá, foi pressionar os próprios parlamentares. Nos aeroportos, no embarque deles para Brasília, ou ligando para os gabinetes, mandando e-mails pelas páginas pessoais do Facebook dos parlamentares. São vários jeitos que a gente tem de conversar com o parlamentar e exigir que ele vote contra a reforma da Previdência. Porque votar a favor da reforma da Previdência é votar a favor do fim da aposentadoria. É votar a favor do fim de um direito que está consolidado na Constituição há muito tempo. Portanto, a mobilização é uma prova de que ela pode sim reverter o cenário. 240 deputados é quase a metade da Câmara. Então, quem sabe daqui a uma semana, duas, a gente não chega aos 300, 320.
Certamente nós vamos chegar. E lembrando que dia 18 de abril, a CUT convoca manifestações em todas as cidades do país. Convoca para que apoiemos a Central Única dos Trabalhadores em todas as localidades do país contra a reforma trabalhista, que pode ser votada na Câmara dos Deputados no dia 19 de abril. E pede também a todos os cutistas que queiram participar da manifestação aqui em Brasília no dia 19, 9 de abril que estejam em apoio à CUT-DF. Então, o dia 18 de abril é um esquenta aí para o Para Tudo no 28 de abril, que vai batalhar contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Mas dia 18 de abril é importante que você fique atento, porque 19 de abril é a votação da reforma trabalhista, pode ser a votação da reforma trabalhista aqui em Brasília. E a CUT prepara uma grande movimentação. Então você que quer apoiar, apoie nas suas cidades a CUT no dia 18 de abril e 19 de abril apoie a CUT-DF nas manifestações aqui por Brasília. O Partido dos Trabalhadores apresenta alternativa ao projeto de renegociação da dívida dos estados. Acompanhe o que diz o líder da bancada, Carlos Aratini.
Nós queremos ampliar o número de estados que possam ser beneficiados por essa lei. Nós queremos que aqueles estados que ainda não chegaram nos índices de má situação financeira, que estão o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, aqueles que estão caminhando para chegar nessa situação, possam ser beneficiados antes que cheguem nessa situação. Por que nós precisamos que o Estado chegue a quebrar para poder ter uma possibilidade de recuperação? Não, nós queremos evitar que ele quebre. Então, o nosso substitutivo, ele propõe ampliar, dar mais conforto a esses Estados para que evite que eles cheguem nesse ponto.
À medida que o deputado Zaratini está propondo essa alternativa ao projeto da MP, eu acho que ele é fundamental, porque não tem lógica nenhuma o governo querer esperar que os estados quebrem, consequentemente, falta de pagamento para servidores, falta de serviços básicos como saúde, educação. Nós já estamos vendo isso no Rio de Janeiro, por exemplo, na época da própria Olimpíada, viveu uma situação de caos nos serviços públicos, e esperar que esses estados quebrem para que, enfim, aí sim a União tome uma atitude. É correto, acho que nós temos que apoiar essa iniciativa do Partido dos Trabalhadores, de apoiar essa alternativa de permitir que os estados tenham acesso antes que a quebradeira se instale, se generalize no âmbito dos estados. E esse é outro ponto também, viu, ouvintes, que se vocês também quiserem, principalmente dos estados afetados, principais estados, mobilizar também, pressionar os deputados desses estados, principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, para que eles prestem atenção nessa proposta do Partido dos Trabalhadores, porque isso pode significar, inclusive, evitar a falência desses estados de forma definitiva.
E o que é importante também, nesse substitutivo da bancada do Partido dos Trabalhadores, está a não privatização de serviços essenciais dentro dos estados, que é isso que o governo de Temer quer. Em contrapartida, ele ajuda os estados, mas a contrapartida que ele quer é um chamado ajuste fiscal, ou seja, é nós privatizarmos quase que todos os serviços dos estados. E esse é o substitutivo da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ela vai contra isso, mas ela quer assegurar os recursos para que os estados se recuperem sem essa quebradeira, sem chegarem à quebradeira e, ao mesmo tempo, sem a privatização, que prejudica e muito a todos aqueles que vivem nos estados. E o PT mantém posição contra o PLP 343, que renegocia a dívida dos estados. Mais detalhes com Ivana Figueiredo. Quem explica direitinho para você agora é Afonso Florenci e Luiz Couto.
O PLP 343 de 2017, projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados, defendido pelo atual governo, foi criticado pelo ex-líder do PT, deputado Afonso Florenci, da Bahia. Por falta de consenso e de deputados da base aliada no plenário da Câmara, o projeto volta a ser analisado nesta segunda-feira.
Sendo aprovado, impunha aos estados o arroz salarial de servidores, dos professores, professoras, os policiais civis, policiais militares, bombeiros, não só no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, no Ministério Público, na Defensoria Pública. Nós temos o PLP 257 aprovado, sem condicionar a privatizações inconvenientes, como está o 343, sem condicionar ao arroz salarial, sem condicionar a impedir investimentos, o 343 que impedir que os estados peguem empréstimos e façam investimento. Tem que pegar empréstimo para pagar juros. Então, basta o governo renegociar as dívidas dos estados com base no 257. Não precisa aprovar o 343. Os deputados da casa, inclusive da base do governo, demonstraram que não aceitam. Nós temos que manter firmes na posição de que não à reforma da Previdência, não ao arroz salarial e à renegociação das dívidas de acordo com as condições fiscais de cada estado.
O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, sugeriu inclusive ao governo sem voto Temer que fizesse uma autocrítica sobre as propostas encaminhadas ao Legislativo.
O governo cada dia manda mais situações vexatórias para esse Congresso. Além da PEC 287, que ele disse que ia retirar e mandar, agora está colocando aquilo que retirou nessa 343, a PL, que está aí do ajuste fiscal. Então, na realidade, é um governo que a cada momento ele tenta enganar, que tenta manipular, dizer que tem rombo, que tem déficit, quando na realidade está comprovado que não existe, existe superávit. Então, nesse sentido, é dizer que o governo precisa dar fazer uma autocrítica, porque ele está afundando o Brasil com essas propostas que encaminha para esse Congresso Nacional.
De Brasília, Ivana Figueiredo.
Acesse e curta nossa fanpage no Facebook, Rádio Democracia.
Bom dia, Arivan Alves, de Riacho das Almas, Pernambuco, diz ele, ligado na informação segura e verdadeira. Marileide Alves Cordeiro, bom dia. Candeias, também de Pernambuco, manhã de muita chuva lá por Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que está o tempo em todas as cidades do país. Alaide Davi, aqui em São Paulo, greve dos trens. Vamos lá, pessoal, bom dia, Rosaldo Dias. Fora Temer golpista, de Salomão Portela. Bom dia, Rio de Janeiro, Maria Lopes. Valdomiro de Oliveira, de Andradina, presente. Para tudo, 28 de abril. É isso mesmo. Para tudo, 28 de abril. E o Pedro Oliveira diz assim, primeiramente, fora Temer. E depois ele dá um bom dia. Isso mesmo, Pedro. Fora Temer, para tudo, 28 de abril. E nós temos que nos mobilizar e não deixar que as coisas aconteçam da maneira como vem acontecendo. A medida provisória sobre regularização fundiária e rural e urbana, a chamada MP 759, está em análise na Câmara dos Deputados. Para a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Daniela Libório, a medida provisória é inconstitucional. Segundo Libório, a MP também aniquila programas de habitação de moradia social, como Minha Casa Minha Vida. Acompanhe o que ela diz.
Criar um vazio institucional de políticas públicas a respeito de moradia social no país, ou seja, ausência de políticas públicas com orçamentos derivados da União Federal, que seria muito importante, não é? Esse é um vazio bastante significativo, para não dizer também das questões de regularização fundiária na Amazônia, que também é um tema bastante relevante e que pode trazer uma fragilidade muito séria para as comunidades tradicionais e para a população de baixa renda que lá habita.
Um abraço para você, Valdomiro de Oliveira. A mídia golpista não mostra, mas vocês falam, é isso mesmo. Não é, Leonardo Aragão? Muito triste essa MP 759.
Muito triste, ela já começa equivocada na sua Constituição. Primeiro, por ser uma medida provisória. Um assunto como esse, que mexe em questões essenciais da Constituição, regularização fundiária rural, regularização de áreas na Amazônia, fala sobre moradia social, esse conceito de moradia social que é incluso na Constituição, você jamais pode tratar um assunto como esse como medida provisória. Isso tem que ser tratado como projeto de lei a ser submetido em votação na Câmara e no Senado. Quer dizer, o governo, para retirar direitos, essa é a estratégia do governo. Para ele retirar um direito, ele coloca um regime de urgência para impedir o debate público sobre os alcances dessa medida, sobre os retrocessos que ela pode trazer. Principalmente, acho que a questão urbana é muito ainda essencial. Nós temos um déficit habitacional muito grande no Brasil. Essa MP, como foi dito pela Ana no seu chamando a matéria, praticamente aniquila programas sociais. Então, a formulação dessa lei está equivocada. Já é como medida provisória, isso já está errado. Isso é outro elemento que a gente precisa ficar atento, principalmente os trabalhadores do campo, da área da Amazônia, porque mexe com direitos essenciais. Eu até peguei aqui uma matéria que fala sobre isso, diz aqui que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que já foi disciplinada em projeto de lei aprovado. Já tem outros projetos que já garantem esses direitos. Portanto, além de ser equivocada, ela é ilegal, a medida provisória. Então, ela precisa ser imediatamente barrada, retirada da pauta.
E neste dia 10 de abril, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu sobre o habeas corpus impetrado em favor de Jéssica Lorena Soares e Luiz Batista Borges e Natalino de Jesus, trabalhadores rurais sem terra, que são desde o dia 14 de abril de 2016 criminalizados por lutar pela reforma agrária no estado de Goiás. Luiz Batista completará um ano de prisão na próxima sexta-feira e Jéssica e Natalino estão a igual período privados de sua liberdade. Ao analisar o pedido, o ministro Edson Fachin decidiu afastar do decreto de prisão preventiva dos três sem terra a menção à acusação da prática de crime de organização criminosa. Lamentavelmente, porém, isso não significa que os trabalhadores serão postos em liberdade, pois o ministro manteve os outros argumentos igualmente vagos e genéricos do decreto. Então vamos lutar e parar tudo no dia 28 de abril, também em defesa dos nossos companheiros que estão presos em Goiás, lutando pela moradia, lutando pela terra. Vamos lembrar disso e lembrar do que disse a nossa urbanista. A medida provisória, ela é inconstitucional. A deputada Érica Cocai critica o sistema carcerário brasileiro por não ter a lógica da recuperação e sim da criminalização. A reportagem é de Chico Pereira.
A primeira vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputada federal Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores pelo Distrito Federal, nessa nossa entrevista, novamente levanta crítica ao sistema carcerário brasileiro por não guardar a lógica da recuperação de presos para a devida integração à sociedade.
O Brasil convive com as masmorras. O Brasil convive com um processo de brutalidade que se concentra no sistema penitenciário. Diz Dostoiévski, com muita razão, que a gente conhece a nossa sociedade se a gente conhecer nossos presídios. Se nós entrarmos nos presídios brasileiros, nós vamos ver que há um encarceramento de jovens e jovens negros e pardos na sua maioria. Portanto, é como se nós tivéssemos uma sociedade que encarcera, que tira a possibilidade das pessoas serem livres, jovens e jovens negros. São os mesmos que compõem as estatísticas de homicídios no Brasil, as vítimas de homicídios no Brasil, como fosse o extermínio de uma geração. E nós temos uma invisibilização do sistema prisional. Aí tem razão Foucault quando diz que o problema não é que o sistema prisional não recupera, é que ele é feito para não recuperar. Ele é feito para apartar e para invisibilizar. E aí nós temos o Estado desistindo das pessoas que estão no sistema prisional, a sociedade em grande medida desistindo, as mães não desistem, os familiares não desistem, mas eles são invisibilizados e é como se não existissem. E quando tem uma rebelião, que é a expressão sangrenta das condições que estão dentro do presídio, ou quando se percebe que a ausência do Estado é preenchida pelo crime organizado, se busca discutir o sistema, mas nunca se muda a estrutura do próprio sistema. É um sistema superlotado, que comete, em função da superlotação, uma série de violações de direitos, que convive com muitos maus tratos, que convive com condições subhumanas. Aqui no Distrito Federal, nós temos cela que deveria ter 8 e que tem mais de 30. E as pessoas estão amarrando lençóis em cima das camas para fazer os lençóis de rede e poder dormir. Tem pessoas que dormem com a cabeça na privada, privada no chão. Então, portanto, em condições como essa, está muito distante o objetivo de reintegrar essas pessoas à sociedade, que elas possam ressignificar as suas vidas e que possam interromper a trajetória delituosa.
De Brasília, Chico Pereira.
Acho que um outro ponto aí, além desse que a deputada Érica Cocai traz aqui, é a questão do mutirão carcerário que é preciso fazer. Tem muitos presos que, inclusive, já cumpriram pena nos presídios e continuam detidos. Essa medida poderia também minimizar o número de presos, a superlotação que a Érica traz na fala no áudio, e também fazer justiça, porque às vezes o cidadão já cumpriu a sua pena, não precisa mais estar detido e continua encarcerado em condições subhumanas, em condições terríveis. O número de jovens presos realmente é algo que chama muito a atenção. Nós até, já até citei aqui uma outra ocasião, nós pudemos observar em visitas a presídios a quantidade de jovens, 18, 19, 20 anos que estão nesses presídios. E tem uma outra coisa que vale destacar, é a violência de gênero nos presídios. As mulheres, em especial, elas sofrem ainda mais do que os homens, porque tem alguns cuidados que são específicos da mulher, por exemplo, menstruação, questões básicas de saúde. Nem isso o Estado se digna a fornecer. E tem e muitas vezes também, as mulheres têm que ser vistas com um olhar até especial sobre a avaliação do sistema penitenciário, que é o fato de muitas delas estarem detidas até por tráfico de drogas. Em grande maioria é esse o crime, porque às vezes os companheiros são detidos e elas acabam assumindo uma tarefa que era do companheiro e acabam também entrando na criminalidade, sendo presas. E as crianças, né, dessas presas. Então, quer dizer, o Estado só encarcera, pune, quando muitas vezes o preso cumpre a pena e não é solto, e não se pensa em nenhuma estratégia de ressocializar e de impedir que essas pessoas tenham acesso ao crime organizado por meio de educação, enfim, uma série de outros argumentos que podem ser debatidos em outra ocasião, Ana.
Regina Monteiro, ela diz assim: cheguei atrasada, qual é a hashtag de hoje? Então a hashtag de hoje, respondida já pela nossa Rose Sardeiro, é Para Tudo 28 de abril. Lembrando, mais uma vez, que no dia 18 de abril, a CUT terá manifestações em todos os lugares do país. É bom que nós apoiemos. E por que essa manifestação do dia 18 de abril? É contra a reforma trabalhista, que pode ser votada aqui na Câmara dos Deputados no dia 19 de abril. E importante também que apoiemos no dia 19 de abril a CUT do Distrito Federal, que fará grande mobilização aqui em Brasília. Mas a hashtag de hoje é Para Tudo 28 de abril. Os nossos amigos que estão repetindo Fora Temer, sejam muito bem-vindos, mas a hashtag é Para Tudo 28 de abril. Aproveita e vai contando pra gente como é que tá o tempo aí na sua cidade. A gente já ouviu, que em Pernambuco está chovendo, mas a gente quer saber de onde você está nos ouvindo e nos vendo e também como é que tá o tempo aí na sua cidade. Vamos conversar um pouquinho. E a presidenta do PCdoB, Luciana Santos, afirma que somente uma frente ampla pode derrotar essa agenda de desmonte nacional. Acompanhe o que diz a presidenta do PCdoB.
Nós vamos estar na linha de frente do debate de ideias nas redes sociais e nas ruas. Nós vamos nos preparar para fazer uma grandiosa manifestação e paralisação no dia 28 de abril. Firme na luta, camaradas!
Essa frente ampla, eu acho que ela é muito importante. É preciso que os partidos do campo progressista, PT, PCdoB, PSOL, muitas vezes até consigam dirimir divergências entre que eles têm em determinadas situações e unificar. Unificar aqui no Congresso já tem sido feito, de certa forma, mas pode ser feito também nas ruas, nas mobilizações sociais. O 28 de abril pode ser uma data para coroar essa parceria entre as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, entre os partidos políticos. Então, de fato, essa frente ampla, que é o nome de um movimento que faz muito, há muitos anos, toca a política no Uruguai, acho que é até um nome bacana, bonito, tem que ser formada aqui, constituída, e os partidos têm que estar unificados, sim, para combater os retrocessos.
Nelson Jobim condena acusações sem provas contra Lula. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, publicou artigo no jornal Zero Hora desta segunda-feira sobre as acusações sem prova contra o ex-presidente Lula. Jobim, que também foi ministro da Justiça, condena, abre aspas, o fascionismo raivoso, intransigente, esterilizador da razão, fecha aspas, daqueles que propagam que a justiça, abre aspas, deve ser feita com antecipação, fecha aspas. Nós podemos condenar alguém com provas e não como está sendo feito na grande maioria das vezes, por convicção, não é, Leonardo?
Exatamente, Ana. E olha, eu acho que o mais interessante nessa matéria aí, nessa entrevista, é que ela vem do Nelson Jobim, que não é uma figura da esquerda, ligada ao PT, ligada a nenhum partido de esquerda. É um conservador, inclusive foi ministro do Supremo Tribunal Federal durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi ministro também, até no próprio governo Lula, mas não é alguém ligado ao nosso campo. é essencial que quando vozes até do campo conservador se colocam em defesa do Estado Democrático de Direito, porque defender a não condenação de Lula, para que você tenha provas para condenar o ex-presidente Lula, é defender a democracia. E aí,